Melgaço.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E esta é a Renascença, é a altura de lhe contar que notícias marcam a atualidade. 8 horas, sexta-feira, André Rodrigues, o que é que temos que saber?
INEM com 30 ambulâncias paradas por falta de profissionais. Alívio do IVA na alimentação e bebidas não chega ao consumidor, mas ajuda a restauração, é o que diz à Renascença a secretária-geral da Associação de Hotelaria e Restauração.
E do desporto, o que é que temos de saber? João Fonseca, bom dia.
Inês, bom dia. Pinto da Costa renova com Sérgio Conceição e diz ter antecipado uma vontade de todos os candidatos.
Está a fresquinha Melgaço, estão 9 graus nesta altura, 12 no Porto, 13 em Faro. Em Lisboa, por esta altura, estão 14 graus. Notícias das 8. A edição de André Rodrigues.
Abrir a indicação de que um caminhão ardeu esta manhã na Ponte Edgar Cardoso, na Figueira da Foz. Notícia que está a ser avançada pelo jornal Correio da Manhã. O incêndio está ainda a condicionar o trânsito. No combate às chamas estão 14 operacionais apoiados por 4 viaturas. Ao que tudo indica, o condutor conseguiu escapar ileso deste incêndio que está a condicionar o trânsito na Ponte Edgar Cardoso, na Figueira da Foz. Não é para o consumidor, mas para aliviar as contas dos empresários da restauração. Baixar o IVA para os 10% na alimentação e bebidas pode trazer o tão necessário alívio para ajudar as empresas a criarem tesouraria. São declarações da secretária-geral da Associação de Hotelaria e Restauração ao programa Dúvidas Públicas da Renascença. Uma descida em linha com a Espanha, França e Itália que, para Ana Jacinto, não deverá ser sentida pelo consumidor.
Eu não posso dizer ao empresário o que é que ele tem que fazer relativamente aos preços, até porque estamos proibidos de o fazer. O empresário fará o que entender, pode descer preço, mas julgamos que vai ser muito residual que isso aconteça, porque o que ele precisa é de criar tesouraria para pagar melhor aos seus colaboradores, contratar mais colaboradores, fazer investimento, fazer requalificações. É para isso que ele precisa de ter tesouraria, porque ele não tem tesouraria.
À semelhança da Confederação Empresarial de Portugal, também a associação que representa a hotelaria e restauração quer a descida do IRC, mas Ana Jacinto diz que é mais urgente o alívio do IVA e do IRS.
Fazemos este esforço de atualização salarial enorme, mas depois os trabalhadores, com a carga fiscal que ainda existe sobre o rendimento do trabalho, acabam por não significar muito este aumento e, portanto, nesta matéria é importantíssimo, mais importante para responder à sua questão do que a questão do IRC, é a questão do IVA, para nós, continua a ser um tema que nós não vamos largar este governo.
Excertos da entrevista da secretária-geral da Aresp, Ana Jacinto, ao programa Dúvidas Públicas, programa para ouvir este sábado na Renascença a partir do meio-dia e depois disponível no site e também em podcast. Os constrangimentos nas ambulâncias do INEM mantêm-se esta sexta-feira, depois da denúncia de que ontem estiveram quase 30 ambulâncias paradas por falta de profissionais. Denúncia do Sindicato de Emergência Pré-Hospitalar. Ouvido pela Renascença, Rui Lázaro fala em dia negro no socorro pré-hospitalar que se mantém de forma intermitente.
São constrangimentos que se têm vindo a verificar já desde o ano passado e temos, o que coincidem com denúncias que temos vindo a receber ao longo das últimas semanas, de ocorrências, portanto, emergências que esperam mais de uma hora, por vezes mais de duas horas, por o envio de uma ambulância, precisamente por não haver ambulâncias disponíveis. E ontem foi um caso que nós chamamos dia negro, em que se somaram 28 ambulâncias paradas por falta de técnico.
Esses constrangimentos mantêm-se nesta sexta-feira?
São constrangimentos que se mantêm, uma vez que continuam também no dia de hoje várias dezenas de ambulâncias paradas por falta de técnicos de emergência para hospitalar.
E essa paragem das ambulâncias é contínua ou é durante algumas horas?
É intermitente, mas que dura entre 8, 12 ou mais horas, uma vez que são os turnos dos operacionais que ficam por preencher. Portanto, cada vez que uma ambulância destas para, é pelo menos durante 8 horas.
Rui Lázaro, em declarações à jornalista Teresa Almeida, admite já haver conversações com o Ministério da Saúde. Aguarda-se agora a marcação de uma reunião com a ministra Ana Paula Martins. Vamos agora à atualidade desportiva. E João Fonseca, Sérgio Conceição até 2028. Pinto da Costa antecipa a vontade de todos os candidatos.
Foi essa a justificação do atual presidente, o ainda líder dos Dragões, não esperou pelas eleições de amanhã, antecipando o que diz serem as intenções também de André Villas-Boas e Nuno Lobo.
Continuarei com a mesma paixão a representar este clube da melhor forma e a ganhar, porque é aquilo que nós todos queremos, os sócios, adeptos, simpatizantes, e é nesse sentido, como temos feito neste passado recente e num passado mais longínquo, a parte do nosso presidente, que é o presidente mais titulado do mundo, que vamos continuar nesta senda de dar tudo ao clube aquilo que temos para continuar a ganhar e a conquistar títulos. Temos jogos no campeonato para ganhar e temos a final da taça para conquistar também.
Sérgio Conceição, Pinto da Costa justificou assim a decisão de renovar com o treinador portista. Vamos ouvir Sérgio Pinto da Costa.
Os listas disseram que a primeira coisa que fariam se ganhassem era sentar-se com o Sérgio Conceição. Não devia ser só para tomar café, era para o convencer a ficar, de modo que agora, se a minha lista vencer, e eu tenho concretizada uma necessidade primária, que é manter a garantia de que o futebol terá sucesso. Se não vencer, os outros têm a vida facilitada, porque já não precisam de se sentar, podem conversar mesmo pelo telefone.
Agora sim, a justificação de Pinto da Costa em véspera de eleições e clássico com o Sporting.
João Fonseca e as notícias do desporto.
E André, voltando ainda ao dia que celebrámos ontem, o país assistiu a uma das mais tensas sessões solenes do 25 de Abril em 50 anos de democracia. Expressões como traição ou atentado aos interesses do país foram dirigidas ao Presidente da República.
Sim, foi a direita ao ataque depois de dias antes Marcelo Rebelo de Sousa ter sugerido a reparação dos crimes do tempo do colonialismo. O assunto naturalmente esteve no centro da sessão solene 25 de Abril. Se Marcelo não se alargou no tema, já a direita não deixou escapar e usou essas expressões fortes. Em direto nesta edição às 8 está a editora de Política da Renascença, Susana Madureira Martins. Bom dia.
Bom
Susana,
dia,
teremos assistido aqui a um erro de cálculo do Presidente da República ou Marcelo quis mesmo colocar esta questão na agenda?
Eu creio que 4 horas de conversa com os jornalistas estrangeiros podem facilmente ter derrapado para a conversa de café e para uma certa ligeireza por parte do Presidente da República. É incerto como é que o tema foi introduzido na conversa, mas teve um resultado. Intoxicou mesmo as comemorações do 25 de Abril e a sessão solene, e não só, porque Marcelo Rebelo de Sousa, ontem ao final da tarde, esteve com os chefes de Estado dos PALOP e o presidente de Angola, por exemplo, não deixou de falar dos abusos cometidos pelo colonialismo português, nem o presidente de Moçambique deixou de falar do massacre de Uiriamo como indesculpável. Marcelo abriu aqui uma ferida que agora cabe ao governo a tratar. Portanto, criou um problema a Luís Montenegro que podia, de resto, ser evitado.
Muito rapidamente, Susana, as declarações do Parlamento, o ataque a Marcelo tem um impacto limitado a esta sessão solene ou vamos assistir a uma contaminação destas relações?
Muito Marcelo, por jeito, e a direita poderá voltar ao tema, ontem mesmo o líder parlamentar do Chega admitia pedir uma audiência ao Presidente da República para forçar Marcelo a pedir desculpa ao país. Provavelmente Ventura vai continuar a classificar como traição as declarações do Presidente. A esquerda agradece, em parte, o tema poderá forçar também a discussão. Recordemos que no anterior governo, o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, já tentou introduzir a discussão, admitindo a devolução de património cultural a antigas colónias africanas.
Obrigado, Susana Madureira Martins. A análise da editora de Política, uma das sessões solenes mais tensas da história da democracia, com ataques, sobretudo, da direita ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
Até já, André. 8 horas.